Existem alguns elementos que pedem um profundo e cuidadoso estudo na aplicabilidade no âmbito da clínica. Hoje veremos, estamos na parte dos procedimentos clínicos, hoje veremos uma ilustração em torno de fenômenos que envolvem a corporeidade. São muitos os filósofos que neste momento mostram uma migração consistente da experiência humana, cada vez maior, de um elemento somático para um elemento imagético. Em quase todas as áreas, nós temos uma forte migração, que se traduz basicamente, e isso, claro, que é uma espécie de síntese e também o reducionismo, mas apenas como ilustração, que se traduz basicamente como uma passagem de uma criatura que durante um tempo significativo de sua existência foi, do ponto de vista funcional, muito ligada aos elementos da materialidade, ao fogo, à água, à chuva, ao vento. Morava em grutas, em cavernas, vivia de caça, de pesca, depois aprendeu agricultura. E um ser que viveu muito conectado a essa corporeidade, a esta materialidade, mas que gradativamente, depois de uma maneira muito rápida, passou a migrar daí para um fator imagético, para conceitos, para pensamento. Essa migração obedeceu a inúmeras variantes. Por vezes, o que ele fez foi traduzir. Então, tudo que havia na materialidade, ele levou para o elemento imaterial, para o conceito, para o pensamento, reproduzindo como num espelho as mesmas coisas. Então, se na materialidade ele precisava guardar certas coisas, cuidar certas plantações para que depois de um tempo elas vicejassem, lá no plano imaterial eles continuaram fazendo quase as mesmas coisas, ignorando que por estar lidando com elementos muito distintos, eles poderiam ter feito de forma diferente do que fizeram. Ou seja, no pensamento, certas questões poderiam ser aceleradas, ganhar ou perder velocidade, ganhar ou perder densidade. Não precisavam se comportar tal qual antes se comportavam na materialidade. Este ser dividiu as coisas entre muito densas materiais, menos densas imateriais, o pensamento, o conceito. Nestas divisões, quase sempre inexatas ao longo da história da humanidade, muitas métricas foram feitas, desfeitas, refeitas. Então, em algumas épocas, na Idade Média, a materialidade era consistente em algumas áreas. A área da defesa de uma aldeia, de um castelo. Mas todas as outras partes eram voltadas a Deus, à transcendência. Às vezes, essas duas áreas se encontravam no mesmo âmbito, e a mescla delas nem sempre faziam uma consistente resolução. Às vezes geravam muito mais era conflitos. E isso perdura até os nossos dias. Em filosofia clínica, encontramos muitos problemas ligados a isso que eu acabei de resumir. E vejam bem, apenas resumir. A linha veio de uma maneira muito singela, um fenômeno que é extremamente complexo, que tem muitos capítulos de aprofundamento. Hoje, muitas pessoas praticamente abandonaram suas corporeidades. Vivem quase que todo o tempo seus pensamentos mergulhados em conceitos, em projetos, em planos, muitas vezes derivando dessa materialidade lá para os pensamentos, vivendo coisas que até há pouco tempo viviam na materialidade, no pensamento. Alguns idealizam em seus pensamentos viver em uma aldeia, curtir um pôr do sol, descansar em uma rede, ler, tudo isso nos pensamentos. quando por fim estão diante desta materialidade, que vejam bem, eles só vivem lá no pensamento, não na materialidade em si. Precisam levar ao pensamento para viver esta materialidade. Por fim, quando se encontram diante desta própria materialidade, como já estão viciados e habituados a vivê-la no pensamento, migram de novo para o pensamento, para novas construções imagéticas. É uma característica. Não quer dizer que isso é nocivo, que é ruim. Muitas vezes não. Depende do que está em andamento. Outras pessoas, no entanto, fazem movimentos contrários. Vivem muito, cada vez mais, a materialidade das coisas. Lembrem que estas distinções, o material, o imaterial, são distinções que a humanidade fez ao longo de sua existência. Se colocássemos um paralelismo, veríamos que em algumas sociedades esses movimentos não obedeceram a uma mesma etapa de desenvolvimento. Para alguns, houve até movimentos completamente antagônicos quanto a isso. Se compararmos uma civilização, uma sociedade em relação a outra sociedade. No âmbito estrito da clínica, nós encontramos alguns problemas. Uma pessoa é hospitalizada, chamado psiquiatra, filósofo clínico, psicólogo, alguém para atender esta pessoa. Esta pessoa está apresentando uma série de fenômenos que vão da angústia ao desespero. Ela está acamada, vai passar por uma cirurgia e depois continuará por um bom tempo ainda acamada. A questão, quando se considera a historiografia, a estrutura de pensamento dessa pessoa, que se depara, neste caso específico e hipotético, é que essa pessoa havia abandonado sua corporeidade. Vivia os elementos imagéticos, todo o tempo o pensar. O sentir para ela era um fenômeno periférico. Estar diante da própria corporeidade, para ela, era um fenômeno remoto. Essa pessoa estava distante de si mesma, quanto à corporeidade, e muito próximo de si mesma, quanto aos pensamentos. Quando, então, no hospital, e há todo um procedimento de higiene, de trato, que são pontuados para o corpo, cabeça, tronco e membros, esta pessoa que já não tem mais qualquer fluência para lidar com o próprio corpo, a não ser quando via ideias, conceitos, entra num estado muito desconfortável por vezes. É como retornar ou acordar para o corpo, quando já se havia deixado dele. O corpo funcionava para essa pessoa como um elemento instrumental, como uma carroça, um automóvel, um avião. Ela dizia: eu preciso ir a tal lugar. O corpo a levava. Eu preciso retornar de tal lugar. O corpo a trazia. Corpo como coisa. De repente, ela precisa ter uma vivência dessa corporeidade de outra ordem, já abandonada. E no, desde das questões de uma hotelaria hospitalar até o próprio trato medicamentoso, dos farmacêuticos, como também da questão dos médicos que lidam com essa pessoa, há todo um protocolo que envolve desde questões éticas, morais, até questões propriamente médicas, que são focadas no corpo, no cuidado com este corpo. Ora, para alguém que há muito tempo já não vive isso, esse despertar e muitas vezes esse ganhar um corpo, não se trata de uma tarefa simples, ainda mais no contexto em que isso é feito. Não é num contexto de passeio, de alguém que anda ao vento em sua bicicleta com o sol do outono. Não. É um retorno a um corpo que dói, a um corpo que chora, a um corpo que sente desconforto. Para quem já não tem influência mais sobre isso, e alguns chegam a se assustar muito, interpretando erroneamente sintomas somáticos, a tal ponto que às vezes o médico pergunta para a pessoa: onde a senhora, onde o senhor está sentindo dor? E a pessoa, mesmo com uma dor pontual, não sabe especificar mais. perdeu as referências somáticas. Ela vive um corpo pensado, não um corpo encarnado. Para além disso, o retorno a um corpo não se traduz em simplesmente numa viagem. Muitas vezes é uma acomodação na qual muito será descartado daquilo que a pessoa vivia agora, em sua ideia, em seus elementos imagéticos. Este retorno pede adequação, pede ajuste, pede conformação. Lá no plano dos elementos ideais e complexos do pensamento, esta pessoa poderia estar vivendo uma corporeidade fictícia de 25 anos. E quando ela retorna a essa corporeidade, ela tem 45, 55, 70 anos. O que no pensamento ela fazia e se achava jovial, agora no plano da própria corporeidade e na imobilidade da cama de um hospital, ela descobre que é muito diferente. Se descobre cansada, se descobre envelhecida, enfraquecida, o que faz com que muitas pessoas, por vezes, dissociem. O choque é tão grande desse retorno à corporeidade que se torna insuportável para alguns. Mas há outros fenômenos aqui. Lembrem que estamos tratando, nesta aula, sobre procedimentos clínicos, de um retorno à corporeidade. Que em filosofia clínica nós temos nomes como em direção às sensações ou percepcionar, entre outros. Ou seja, o que um filósofo fará aqui no consultório é, a partir da historicidade desta pessoa, da estruturação dela, perceber, estudar com a pessoa caminhos, modos de um retorno a este corpo. Não é uma tarefa muito simples. Comecei de um modo muito singelo, que é a pessoa imobilizada num leito de um hospitalar. No entanto, há outros aspectos aqui, de mobilidade, de motilidade e de aprofundamentos que pedem outros recursos. Vamos agora tornar mais complexa esta observação. E quando se trata, por exemplo, de uma gestante, estaríamos diante de um mesmo princípio? Por vezes, sim. Algumas mulheres descobrem que têm um corpo propriamente dito, quando engravidam, quando notam uma outra conformação da forma de seu corpo, do conteúdo de seu corpo, do peso, da motilidade, da maneira como pode se movimentar, do fôlego, da resistência e outros fatores endócrinos e outros mais. É pelo contraste que observam que agora possuem um corpo. Com os dilemas de uma gravidez, uma vida que está vindo, que às vezes ela acha que é dela, por estar surgindo no ventre, outras vezes ela sabe, por questões éticas, que está dando passagem a uma vida, mas que esta vida não é propriedade dela, e assim por diante, quanto a esses fatores. O fato é que aqui a pessoa não está imobilizada, ela vive. Ela faz a comida, ela vai ao trabalho, ela dirige o automóvel, ganhando um corpo. Quando então, até há pouco tempo, ela não tinha um corpo. O corpo, por si somente, ele tem disposições próprias. Um corpo, ele cansa. Um corpo, ele tem sede. Um corpo, ele tem elementos proprioceptivos. Quando você toma uma sopa, no inverno, hoje aqui em Porto Alegre, amanhecemos 6 da manhã, 4 graus. Uma sopa, um creme de aspargos, de ervilha, ao amanhecer quente, o corpo acusa elementos proprioceptivos. Um corpo tem dor, um corpo tem prazer, um corpo tem uma vida imensa. Alguém que retorna a este corpo, vindo lá de um país chamado pensamento, conceito, e sabe-se até quando e até onde esta pessoa foi com o estudo, ao retornar, este encontro muitas vezes é quase uma declaração de hostilidades, porque um pensamento vem com ordens, com fazeres para um corpo que às vezes já não tem mais a ver com isso. O próprio pensamento começa a se reconsiderar ao encontrar um corpo. Nesse encontro, nesses desencontros, muitas coisas são ajustadas, muitas coisas são deliberadas, às vezes de modo automático, às vezes de outras maneiras. A questão que se impõe, então, aqui é como auxiliar? Qual a propriedade filosófica em torno desses preceitos? Bem, considerando a historicidade da pessoa, uma série de elementos logo se impõe. Qual é o melhor lugar para que isso ocorra? De que maneira isso pode ocorrer? Outros problemas? Isso deve ocorrer? Isso é passível de ser feito? Ou estamos diante de outros fenômenos? O fato de uma pessoa ter separado corpo por um lado, pensamento, alma por outro lado, não quer dizer que ela tenha que unir isso. Não é? Às vezes, essa separação foi feita de tal forma, de acordo com tudo mais que vai na vida da pessoa, que as coisas vão continuar, prosseguir assim, bem encaminhadas. E outras vezes não. Há pessoas que se ressentem em seus pensamentos, em seus conceitos, que não param nunca, e às vezes a maior parte da vida delas está nisso, elas acusam o saudosismo do corpo. Alguns colocam nas suas historicidades como eles sentem falta do tempo em que, numa rede, tomando uma água de coco, balançando ao vento, eles acompanhavam as suaves ondas do mar. O aroma do mar, a brisa das flores. Vejam, lá nos pensamentos eles acusam esse saudosismo. Outras vezes, uma pessoa fortemente imbuída e mergulhada nas questões somáticas, trazendo uma cesta cheia de amoras que ela colheu pelas campinas e está trazendo para casa para fazer uma torta no forno que ela aprendeu com a avó. Nesses movimentos sensoriais, ela se desloca para pensamentos, conceitos, e longe, longe, muito longe disso, elas começam a acusar essas vontades de fluir para os pensamentos, como o vento que flui em direção às estrelas, que para elas chega às estrelas. Então, vejam que a alma humana, ela não vai obedecer provavelmente uma cadência única, um modo único de ser, mas mesclas. E aprender essa coreografia é uma forma do filósofo, do psiquiatra, do psicólogo poder se aproximar cada vez mais e auxiliar no que é possível. Algumas pessoas, quando vão, por exemplo, a uma fisioterapia, agem de uma maneira que o próprio fisioterapeuta se assusta com a brutalidade com que a pessoa lida com a própria corporeidade dela. Alguns vão com um conceito pronto, o corpo vai ter que reagir dessa forma, e fazem verdadeiros sacrifícios somáticos. O fisioterapeuta intervém e diz: calma. Não é assim. Há uma cadência, há uma disposição, um corpo ele é feito por sua anatomia, fisiologia. Não é assim. Desta forma, você vai provocar uma lesão ainda mais grave. E alguns estão tão dissociados que já não há um encontro propriamente entre corporeidade e pensamentos. Alguns vivem amarram um ao outro, de tal como Platão colocava, não é? Um pensamento tão veloz, a pessoa é tão insidioso e amarrou ao corpo e traz o corpo a reboque. O corpo não tem como reagir muitas vezes, então joga na corrente sanguínea o produto das glândulas, acelerando, aumentando velocidade, né? Todo o procedimento cardiorrespiratório entra praticamente em pânico, em um caos diante disso. Não é? A pessoa fica agitada, o corpo fica péssimo, cheio de toxinas. A pessoa não se dá conta que amarrou dessa forma e o corpo tenta, na sua maneira, acompanhar pensamentos extremamente velozes. Muitas vezes é o contrário que isso se passa. Há pessoas que nos dizem que elas se sentem presas literalmente a um corpo, que os pensamentos não conseguem fluir, os conceitos não conseguem ir adiante, porque o corpo limita e prende. Vejam as relações entre essas coisas. Outros fizeram de tudo uma amálgama só. Então, eles tratam é da composição de tudo isso. Se não estudarmos ao longo da historicidade da pessoa, como isso se deu, como isso se fez, estaremos com problemas para ajudar essa pessoa. Porque sem compreender isso, o que podemos fazer? Como podemos trabalhar uma filosofia somática, uma filosofia do pensamento e as inter-relações, se ignorarmos tudo isso? Agora, se temos esses estudos, podemos então, aí sim, fazer uma série de elementos. Por exemplo, durante a fisioterapia, com uma determinada pessoa que, para ela, unicamente para ela, fez uma composição entre a corporeidade, conforme a nossa sociedade definiu o que é o corpo e o que é o pensamento. Ela fez uma amálgama na qual o corpo vai até um ponto, e quando ele não pode, o pensamento ajuda. Para essa pessoa é assim. Então, neste caso, um dos exercícios plausíveis seria, por exemplo, que ela fizesse um movimento de tração na fisioterapia, e é onde ela não consegue, até no ponto em que ela não consegue prosseguir, ela imagina o prosseguimento suave deste ponto. Então, o braço erguerá até um ponto. Quando não consegue mais erguer, o resto ela faz com o pensamento dela, como se fosse com a propagação do próprio corpo. Claro que faremos vários ajustes, o que é possível, o que não é possível, o que funciona, o que não funciona. Às vezes isso funciona por uma parte, para o braço, para a perna já não vai funcionar. Às vezes isso funciona para o braço quando ela está num contexto amistoso, quando está num contexto hostil, ou quando está acompanhado, ou quando está sozinha, e muitas outras coisas que nós não sabemos a priori. Mas teremos uma grande chance de compreender via historicidade e estrutura de pensamento da pessoa. Outras vezes não é assim que isso funcionará. Outras vezes o pensamento possui uma primazia sobre o corpo, para essa pessoa hipotética, em várias áreas. Então, para que ela diminua sua ansiedade, sua angústia, basta que, por exemplo, ela imagine que o coração dela bate no ritmo do coração de um elefante hipotético. Um belo exercício imagético, que para ela, e unicamente para ela, faz sentido e funciona, pela história dela, pelos livros infantis que ela leu e outras coisas. E neste movimento de coisas, dizer para ela acalmar-se e tentar imaginar que o coração bate no ritmo do batimento cardíaco de um grande elefante. Coração esse que ela nunca viu, não tem a menor ideia do que possa ser, mas que para ela faz sentido. Usualmente faz acalmar esta pessoa. Evidente que nestas ilustrações estamos perdendo muitos conteúdos e apontamentos importantes, mas o intuito aqui é apenas ilustrar. Há muitas outras disposições. Nesse caso, o que a pessoa pensar parece que o corpo acompanha em grande parte, mas ao contrário também. Por vezes, uma pessoa muito agitada, os pensamentos com ideias conspiratórias, persecutórias, uma agitação extrema. Um terapeuta que conheça a historicidade da pessoa, ao chegar perto dela e simplesmente com a mão espalmada, colocar as mãos às costas dessa pessoa e fizer movimentos suaves, circulares, simplesmente em silêncio, durante alguns segundos. Isso, por vezes, é suficiente para acalmar esses pensamentos extremamente tumultuados. Ora, como esse psiquiatra, esse psicólogo, esse filósofo clínico, esse psicanalista soube que tal ação promoveria provavelmente uma diminuição na velocidade dos pensamentos febris, levando a pessoa praticamente a achar que ele perderia o juízo? Qual a relação entre as coisas? A relação entre as coisas é que durante a historicidade ele pesquisou de que maneira, de que forma, quando, o que é possível fazer, quanto à somaticidade, de modo a, para esta pessoa, encontrar os pensamentos em outra ordenação. E ele sabe que, ao fazer isso, nas costas desta pessoa, desta maneira, ele promove essa provável consequência. Nem sempre será assim. Isso depende de muitos fatores, mas a clínica é uma resultante dos fundamentos do método. Sem sabermos isso, se ela se torna aleatória, caótica, e aí qualquer coisa parece servir, o que é uma temeridade. É fundamental que o estudo leve essas interações, não é? Vimos estes elementos. Mas há questões bem mais profundas que estas aqui, muito maiores ainda que estas que estou. Isso que estou colocando é praticamente um prefácio. Pois há muitos elementos aqui. Por exemplo, quando nós falamos em corporeidade, pensamentos, etc., lembrem, algumas pessoas, ainda que venham da corporeidade, são avessas a uma corporeidade. Tal qual quem tem alergia à poeira e a outras coisas, algumas pessoas são alérgicas à própria corporeidade. Elas preferem muito mais os elementos ligados ao pensamento do que propriamente, não por um problema, por um trauma, por um medo, não. Elas viveram, até viveram muito bem suas corporeidades, mas descobriram que isso para elas não é tão interessante. Que elas preferem os trabalhos ligados aos pensamentos, à malha intelectiva, etc. Outras coisas. Isso não é uma patologia. Isso não é uma doença. Isso não é errado. Isso é um modo de ser, que tem lá suas razões e às vezes nem encontramos essas razões. O fato é que algumas pessoas, então, se em determinado contexto forem obrigadas a retornar a uma corporeidade ou a viver, elas estarão em problemas que não pedem o ajuste do retorno, pois é a própria corporeidade que não diz respeito a elas. Vocês conhecem pessoas que, se vocês propuserem atividades intelectuais, vamos aprender um xadrez, vamos aprender determinadas composições matemáticas, para essas pessoas isso é um verdadeiro, é uma tortura. Não que tenha algo de errado com elas ou com isso. Não há uma compatibilidade entre as questões. Da mesma forma, não há uma compatibilidade, às vezes, com o corpo. Nesse sentido, forçar uma pessoa à vivência do corpo, elegendo o corpo como por ela ter, ser algo que ela deve viver e viver muito bem, isso é forçar uma pessoa contra os próprios princípios que norteiam a existência dessa pessoa. Será que é só isso que podemos fazer? Forçar a pessoa com remédios, com camisas de forças químicas, psicoterápicas e outras coisas mais? Quando a própria essência dela caminha para outros lugares? Ou seja, precisamos observar também isso na clínica. Mas, para além disso, ainda há outras questões complexas, bem mais ainda que estas. Algumas tão instigantes que fazem com que recuemos alguns passos e aprofundemos muito mais nossas análises, nossos estudos, nossas pesquisas. Vamos ver algumas destas questões, pelo menos algumas delas. Uma destas questões diz respeito a viver, a morrer. Vivemos numa sociedade que tem muitos elementos quanto a isso. A sociedade elegeu que uma pessoa deve viver até o final. Nascer com este corpo, desenvolver este corpo, chegar à velhice e morrer. Assim que a sociedade, quase todas do nosso planeta, defende. Contam com o aporte das religiosidades e outros elementos, não é? Muitas vezes, no entanto, o corpo, essa parte da existência que nós vivemos, o corpo, muitas vezes ele tem poder de voto, tem poder de veto e diz que ele não quer isso. Por várias razões. Um corpo às vezes como na medicina se diz enfermo, inflamado, infeccionado, pode decidir não viver mais. Decidir parece ser uma palavra intelectiva, mas será que não há uma inteligibilidade somática? O corpo não aprende via alergias, via vários elementos eminentemente somáticos? Há muita pesquisa em torno disso, e é muito provável que o corpo tenha respostas eminentemente somáticas, que por vezes estão ligadas a outros elementos, como os nossos pensamentos, e por vezes não. Isso é tema de muitas pesquisas. O fato é que às vezes o corpo pode parecer tomar decisões que as emoções da pessoa, que as buscas da pessoa e outros elementos elegeram de outra forma. E se o corpo, nessa estrutura de pensamento desta pessoa, tem poder, ou seja, se ele, em relação aos demais tópicos estruturais, é muito forte, é provável que ele decida o que será feito. E assim, às vezes, contra tudo, um corpo decide perecer. Por vezes, a vontade de um corpo nada, nada prevalece. O fato de estar bem ou de estar mal, às vezes outros elementos na estrutura dessa pessoa, como prejuízos, dos quais ela diz a vida é para ser vivida independente de sua qualidade, até o final, quando o corpo, então, vem a falecer. Bom, se ela considera assim, provavelmente é um outro caminho que será adotado. Vejam que aqui nós entramos em questões religiosas, em questões éticas, morais, em questões de outras ordens, axiológicas de valores. E isso ainda se aprofunda mais, bem mais do que estamos vendo nessas ilustrações que estamos fazendo. Há ainda questões de outras ordens que são profundamente instigantes, que chamam a atenção pelas formas, pelas maneiras como elas interagem. Vamos ver alguns desses fatores relacionados a corpo, corporeidade e os elementos ligados ao pensamento, aos conceitos. Algumas vezes nós encontraremos o corpo olhando para o pensamento da pessoa. E algumas vezes encontraremos o pensamento da pessoa olhando para o corpo. O que ocorre? O corpo pode eleger como um espelho lá os pensamentos. Então você quer saber como a pessoa está? Converse com ela. Ela contará de suas ideias, de seus planos. Imediatamente você dirá: ainda que esse corpo esteja devastado, esta pessoa existencialmente está muito bem. Algo difícil de compreender. A nossa sociedade elege o corpo como o próprio espelho de si mesmo. Num erro crasso, nem sempre será. Por vezes você olhará para uma pessoa. A aparência dela dirá que ela não está nada bem. E, no entanto, isso é o espelho que você elegeu para dizer se ela está bem. Ela pode estar bem de outras formas. E esse sistema de equivalência é muito dilemático para os problemas ligados à clínica, principalmente quando se toma já a priori as questões que são mais profundas. Quando você aprofunda esses estudos, você começa a compreender estas relações mais de perto. Nas famílias isso já é conhecido informalmente, não é? Às vezes um sobrinho diz: não incomode a titia. Se você incomodar, ela não vai dormir bem, ela vai ficar muito. O intestino dela não vai funcionar, nem o estômago. E ela vai sentir dores. Não incomode. Vejam, de onde tiraram esses. O que acontece com uma incomodação de ordem ética, de ordem de interseção de EPs contra as pessoas, vai atingir exatamente o aparelho gastrointestinal? Por quê? Qual a relação entre as coisas? E por que com essa tia assim e com tantas outras pessoas isso não é assim? Pessoas que nasceram no mesmo dia, tiveram a mesma educação e tudo mais, por que não é assim? São algumas das questões que nós temos, não é? Questões que vão muito longe. Às vezes a avó vai receber seu neto, que não vê há muito tempo, e sabe que se fizer uma bela comida italiana, este neto ficará felicíssimo com ela. E vai falar sobre muitas coisas. E haverá música, e haverá dança, e haverá festa naquele dia. Uma comida tem esta propriedade? Vejo, para algumas vezes sim, e é um fator externo ligado a uma corporeidade. Há muitos elementos. Há pessoas que constroem amálgamas. E isso é um elemento muito delicado para uma época como a nossa. Por exemplo, para algumas pessoas, quando elas descrevem o marido no consultório, o marido é uma mescla de um pouco de corporeidade, ou seja, ele tem a cabeça de um homem, tem os braços de um homem, e todo o resto parece uma construção imagética, uma mistura de liquidificador, aparelho doméstico, com animaizinhos de estimação e com um pouco de plantas verdejantes, arbustivas. Olhem o corpo que esse homem tem para esta mulher. E vice-versa. Por vezes, o marido descreverá a esposa de uma maneira que, não nestas palavras que estou usando como ilustração, mas por predicativos e caracteres, ele aponta para coisas assim. Então, a esposa é mais ou menos uma composição de várias coisas, do qual a mulher, que tem cabeça, tronco, membros, aparece muito pouco. Temos um pouco das mãos dela, um pouco das costas dela, um pouco do cabelo dela, um pouco dos lábios e mais nada às vezes. Todo o resto são elementos imagéticos de combinação. Um rosto de uma outra pessoa, a barriga, os seios, uma parte dos joelhos, de uma mescla de robótica com outras coisas. Considerem como isso se passa. Estas construções são feitas por conta também de uma sociedade complexa. Então, quando se vai tratar um corpo, precisamos saber o que é esse corpo para a pessoa. O que é a mente? O que é o pensamento? Se para uma pessoa o corpo é desenhado, isso foi uma das aulas que eu dei na Espanha, no sul da Espanha, na Universidade de Sevilha, quando fizemos aquele estudo. Foi trabalhado, entre outras coisas, isso da corporeidade. Naquela ocasião, coloquei que, às vezes, uma pessoa, o corpo para ela é a cabeça dela, o tronco todinho é a biblioteca dela, e as pernas e os braços, o jardim dela. Não se trata apenas de uma construção de pensamento, mas um amálgama, muitas vezes, de grande relevância e importância, que se traduz desde a maneira como ela trata partes deste corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, até disposições orgânicas que, na sociedade dos homens, na medicina dos homens, terá que, de alguma maneira, conversar e lidar. Um médico, um filósofo, um terapeuta que ignore estas coisas, estará tratando o quê? Muitas vezes, quando ele disser para a pessoa: "Vou trabalhar o braço para que a senhora fique bem e possa voltar a costurar, a trabalhar", esta mulher sairá profundamente frustrada e talvez o tratamento não funcione, porque os braços, para ela, às vezes, são os livros que estão na biblioteca dela. Ora, mas então o terapeuta diria: "Vou trabalhar seus livros"? Não nos trata disso. Essa composição não obedece uma ordem causal de sempre necessária, às vezes é contingencial. Para sabermos como fazer isso, há vários dispositivos. Às vezes a filha que foi com essa senhora diz para o médico: "Doutor, se o senhor falar para minha mãe arrumar os livros dela lá na biblioteca, tirar a poeira, guardar, ela vai ficar boa dos braços." Como essa filha sabe disso? Convivendo com essa mãe, ela descobriu estas e outras disposições. Achar que trabalhar a corporeidade de uma pessoa é olhar para a cabeça, tronco e membros, pegar exames de imagens, hemogramas, e a partir dali deliberar, é reduzir o ser humano. Aí sim, a algo que provavelmente ele já não é mais. Ora ele é mais, ora ele é menos, ora ele é uma parte. Da mesma forma quanto ao pensamento. Dizer, não, isso que você está falando é uma coisa, é algo imagético, é uma ideia, é uma referência. Isso não é o corpo. Cuidado, por favor, porque muitas desses pensamentos são eminentemente orgânicos. Tem nervos, tem ossos, tem todo o tecido que recobre isso, muito mais do que o próprio corpo que a humanidade definiu como somático. Muitos vivem este corpo somático lá nas abstrações e muito pouco onde ele propriamente está, segundo a sociedade dos homens. Agora, se nós, filósofos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e outros colegas, ignorarmos essa organização, ignorarmos como isso se passa, como poderemos ajudar essas pessoas? Como poderemos trabalhar as questões existenciais? Se já definimos tudo o que é e o que não é, independente do que vamos encontrar no outro. Em suma, não é o filósofo que dirá, eis aqui o seu corpo. Isso é uma construção partilhada que exige estudos, e esse corpo nem sempre será encontrado nas formas regulares, conforme a nossa sociedade precisou fazer assim. Para a nossa sociedade, o que vai da pele para dentro é o nosso corpo. Da pele para fora serão outras coisas. Ela se organizou assim. Toda a nossa educação, a nossa farmácia, o nosso hospital, tudo que nós temos, serviços, indústrias, tudo isso, teve que se pautar e definir essas coisas para ser como é. Mas não quer dizer que com respeito, com carinho, com cuidados, nós não possamos conversar, expandir aqui, recolher ali, de redimensionar algumas coisas. Não simplesmente de uma maneira à revista, simplesmente mudando pelo exercício do mudar. Não se trata disso. Todo cuidado, todo carinho, toda consideração ética, os estudos, isso é muito importante, cuidado, não é? Para um desdobramento importante da alma, da compreensão humana.
Me escuche. Quiero ya estar cantando. Sí, qué bacano. Un zorzal. Todo el tiempo cuando yo me voy por el buen camino, o me baño todo limpiecito, llega el pajarito al lado mío. Un zorzal a cantarme acá al lado mío.
¿Por qué?
No sé, por todo el tiempo. Cuando me saludo bien con una persona, o me despido bien, el zorzalito viene al lado mío cuando estoy llorando, porque yo también lloro.
¿Sí?
¿Sí?
¿Por qué llora?
Por mi padre, el tata, mi papá lo quería mucho, ¿no? Me le murió. Una hermana lo mandó del piso abajo. Era como un bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, a donde en los edificios que viven. Uno más alto y otro más arriba, a ver que pagan pensión. Y ahí se fue para abajo. Lo tiró para abajo mi hermano.
Y así se murió tu papá.
Sí, de un golpe. Después fui yo para allá, me tiró a mí abajo. Yo le salí más vivo, me rellete de los puros pies de los blogs.
Y así no moriste.
No, me salvé. Dios me salvó.
¿Cuántos años tienes, Jaime?
31 años.
Yo
32.
siempre te cambio la edad.
Es que quiero ser más joven, ¿no? Señor.
¿Para qué quieres ser más joven?
Ojalá tuviera 8 años, me gustaría volver al tiempo de antes. No al tiempo de antes, pero ser chiquitito ya de 8 añitos. Ir a la escuela de nuevo, y la escuela está ahí mismo, así que ya le inventé la escuela ya, azul con amarillo.
te gustaría volver a tener 8 años.
Sí.
¿Qué harías si tuviera
8 años? Es como si tuviera 8 años, porque me gustan los juguetes, la señorita seguía mirando. Cuando voy al centro, la señorita que me acompaña me dice, cómprame este juguete, cómprame este otro. No, tonto, si tú estás grande ya me ayuda. Para que tenga el juguete.
Así que
en la noche buena. Sí. A veces yo votado. Un día salimos en la noche a volar. Después quedé votado en cierta parte. Y vas un pavo de árbol. Un pavo de árbol del lado mío. Y de yo mirando. Bien fijo, que no pestañara yo, a la hora que pestañaba perdía todo, era que era malo. Y me dijo el perro leal, ah, este, digo, no es que le hace con el mochila de Dios, le hace, ah, este cabro bueno, digo, se desarmó en pura pluma el pavo leal. Y me dijo, este cabro bueno, no tiene razón que sea malo, yo lo ayudo cada día más.